Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os trabalhos. Sr. Deputado Berto Messias, para...
Interpelação, Sra. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
É uma interpelação, Sra. Presidente, tendo em conta aquilo que se passou há pouco e, portanto, gostaria de lhe colocar a seguinte questão. Foi na passada quinta-feira, à conferência de líderes que se realizou para organizar estes trabalhos, foi-nos informado pela Sra. Presidente que a RTP Açores iria transmitir em direto o debate que teríamos aqui hoje ao longo da manhã. E ficou, com base nisso, ficou acordado entre todos os partidos com assento parlamentar que não haveriam intervalos regimentais ao longo da manhã para que fosse possível que a RTP Açores transmitisse em direto o debate desta manhã. E a verdade é que, há pouco, o PSD Açores, através do seu deputado António Marinho, quebrou esse compromisso e faltou à palavra que assumiu na passada quinta-feira. Nós julgamos que, eventualmente, poderá ter a ver com o facto de ser o Sr. Vice-Presidente que estaria inscrito para falar a seguir e, portanto, esse intervalo impediu a réplica do Sr. Vice-Presidente e, portanto, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era o que é que ficou acordado com a RTP Açores e o que é que ficou acordado entre todos os partidos com assento na Conferência de Líderes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. De facto, o que ficou combinado na Conferência de Líderes foi que a transmissão pela RTP seria feita até ao meio-dia e que até essa hora não haveria intervalo, portanto, nem aquele que é habitual fazermos às 11h30 e que, à partida, também nenhum partido pediria intervalos para permitir que até ao meio-dia fosse feito, portanto, a transmissão completa do debate, deste debate inicial. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra, Sr. Deputado.
Escrito para falar quando o PSD pediu um intervalo.
Conforme o Sr. Deputado referiu na sua interpelação inicial, o Sr. Vice-Presidente é quem está inscrito de momento e a quem eu, aliás, já tinha dado a palavra antes da interpelação. Penso que está esclarecido. O Sr. Deputado António Marinho pede a palavra para... Pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Realmente não sabia bem que figura utilizar, uma vez que o meu nome foi citado, porque em nome do PSD estive na Conferência de Líderes da passada quinta-feira e estive também, ou fui o protagonista por parte do Grupo Parlamentar do PSD, no pedido de intervalo regimental registado, e dizia muito bem há bocado o deputado José Sombento, às 11h30. Aquilo que tinha, não vindo aqui contar a história de tudo quando se passou na Conferência de Líderes, não indo contar a história toda do que se passou, eu assisti calado à sua intervenção, se me der o mesmo privilégio, muito obrigado. E, portanto, aquilo que não vou repetir aquilo que falámos em Conferência de Líderes, a questão já ficou totalmente esclarecida entre nós, e aquilo que tinha ficado, podendo haver eventualmente alguns lapsos que decorrem da Conferência de Líderes ter sido feita por videoconferência, é que a transmissão por parte da televisão seria entre uma hora e meia e duas horas. E quando o Sr. Deputado José Sombento dizia que foi às 11h30 que foi pedido o intervalo regimental, estava passado uma hora e meia sobre o início do plenário.
Senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado António Marinho termine a interpelação.
Entre os colegas deputados do Partido Socialista, o que é natural, e que aliás, dizem bem das intenções do Partido Socialista e designadamente do deputado Berto Messias quando faz esta interpelação. Porque a questão foi discutida agora numa conferência de líderes para a qual a senhora Presidente convocou há algum tempo atrás, acabou há cerca de 5 minutos, 5, 6, 7 minutos, as questões ficaram aí esclarecidas. Quanto às intenções que o Grupo Parlamentar do PSD teve no pedido do intervalo regimental de 30 minutos, quanto às intenções, obviamente que as temos. Temos algumas, como todos temos quando pedimos o intervalo regimental. E nem sequer precisamos de dizer para que efeitos queremos pedir o intervalo regimental. Quanto às conclusões que o senhor tira relativamente a essa matéria, e que, aliás, ficaram perfeitamente... Os senhores estão muito nervosos para início do plenário do debate do plano de orçamento. Não precisam estar. Portanto, quanto às conclusões que retira e que ficaram perfeitamente claras na segunda interpelação que faz, quem as tira é o senhor deputado Berto Messias, e ficam exclusivamente consigo.
Senhor deputado António Marinho. Senhoras e senhores deputados, penso que o assunto também está esclarecido. Vamos então continuar o nosso debate, e estava inscrito o seu vice-presidente, a quem dou a palavra. Senhor vice-presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e senhoras e senhores membros do Governo. Começaria esta intervenção por reafirmar que tenho todo o gosto de dar os esclarecimentos sobre este e contribuir para este debate sobre o plano e o orçamento da região, independentemente de todos os expedientes que se use para o mesmo chegar ao maior número de açorianos possíveis. Mas o que importa é o conteúdo daquilo que nós estamos aqui a defender. O que importa, em primeiro lugar, e fazendo referência às intervenções sobre esta mesma matéria, é-vos dizer que, em primeiro lugar, registamos, em relação à intervenção do PSD, que o PSD concorda com 99% das propostas que aqui apresentamos. Efetivamente, as suas propostas de alteração implicam a alteração de apenas 1 euro por cada 100 euros de aplicação de recurso público que nós propomos. E, consequentemente, a manutenção e, por essa via, a concordância com 99% das nossas propostas. Mas o mais que nos espanta é que, falando o PSD em emprego, não tenha apresentado uma única proposta, uma única medida, uma única alteração em relação à problemática da criação de emprego e à problemática do desemprego nos Açores. Aqui se demonstra a diferença entre quem fala e de quem faz. Aqui se mostra a diferença entre aquilo que é o falar e o fazer. Terceiro aspecto que também acho essencial nesta abordagem. Curiosamente, uma parte significativa dos indicadores utilizados para fundamentar a alteração de voto foi alegando que as políticas não resultaram neste último ano. Mas os indicadores que utilizam para demonstrar que essas políticas não resultam são, a maior parte deles, indicadores de 2012, ou seja, indicadores antes do início da aplicação dessas mesmas medidas. E, curiosamente, entram numa maior contradição. Quando se afirmam, por um lado, de que, por exemplo, existe demasiados açorianos, alunos nas escolas dos Açores que recebem apoio social, esquecem-se que esses mesmos alunos, com o mesmo rendimento, se estivessem no continente ou na Madeira, não teriam esse apoio social, uma simples razão. Que é bom que fique muito claro. Os apoios sociais que são atribuídos aos alunos nos Açores faz com que mais 5 mil alunos tenham apoio nos Açores do que teriam no continente e na Madeira. Ou seja, quando reforçamos os apoios sociais, o que fazem é exatamente criticar o resultado desse reforço do apoio social e essa diferenciação positiva que atribuímos aqui na região. Mas há numa coisa que estamos de acordo com aquilo que foi a declaração do PSD. O PSD referiu que lutou contra todos na questão do diferencial fiscal. É verdade. O PSD lutou contra o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PP na reposição das transferências que nos foram retiradas. Efetivamente, efetivamente o PSD está isolado. Está isolado contra os Açores, está isolado contra os açorianos. Porque ao fazer com que os açorianos paguem os mesmos impostos que pagavam o ano passado, mas sem repor aquilo que a República tirou a mais aos açorianos, nós não estamos a repor uma justiça. Estamos a manter uma injustiça e estamos particularmente ao lado da República que poupa com os Açores e com os açorianos e contra os Açores e contra os açorianos. Em relação à intervenção do Bloco de Esquerda, gostaria de dizer que, efetivamente, nós temos, e na minha intervenção o referi, uma grande prioridade com a reabilitação urbana. No limite que aquilo que é permitido, enquadrado na regulamentação em termos europeia dos fundos comunitários, nós iremos explorar até ao último cêntimo todas as possibilidades de afetar recursos e financiamentos para a reabilitação urbana. E essa estratégia está claramente definida num subsistema que já aprovámos, que já está publicado, do urbanismo sustentável e que permitirá, como fiz na minha intervenção, a uma efetiva contributo para a reabilitação urbana no espaço da região e de todos os centros urbanos, permitindo e financiando de forma inovadora projetos integrados entre os municípios, entre as associações representativas das empresas e todas as entidades que podem agir nos próprios centros urbanos, criar um plano integrado de conjugação de esforços com financiamento comunitário no máximo da intensidade que é permitida de apoios públicos pela legislação comunitária, fazer um plano efetivo de reabilitação de cada um dos nossos centros urbanos. Essa legislação está já aprovada, é um instrumento claro que nós que pretendemos concretizar para responder à sua preocupação e à nossa também preocupação. E é nesses termos, utilizando o limite máximo das possibilidades que nos são permitidas pela regulamentação europeia, que faremos essa intervenção. Por último, em relação à intervenção do PCP, permita-vos dizer, Sr. Deputado, que, efetivamente, como tive a oportunidade de dizer, existe uma alteração substancial de paradigma nos próprios sistemas de incentivos de apoio à atividade económica. E essa alteração de paradigma assenta em dois princípios. O primeiro, assenta no princípio de que os apoios serão majorados não em função do volume de investimento, mas em função dos resultados, medidos pelo impacto que tem na criação de riqueza e de rendimento para a região e na criação efetiva e líquida de emprego. E segundo, ao constituirmos as despesas com pessoal uma despesa elegível, como era até agora apenas a formação bruta de capital fixo, nós estamos a dar um contributo decisivo para que, efetivamente, se crie, com os novos investimentos privados, se crie, efetivamente, emprego e mais emprego na região. Essa é a formulação correta e inovadora, não só no contexto regional, mas no contexto nacional, de apoio efetivo à criação de emprego que seja sustentável, que seja duradouro e que assente numa criação efetiva de riqueza.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Esta intervenção do Sr. Vice-Presidente suscita algumas explicações ao nível do desemprego que temos na região. Acusou o PSD de se reportar a dados de 2012, antes de estarem em vigor algumas das medidas que, entretanto, o Governo Regional empreendeu. Vamos então falar de resultados homólogos. E nos resultados homólogos, nós verificamos que no terceiro trimestre de 2013, em relação ao terceiro trimestre de 2013, nós estávamos a 2,1 pontos percentuais da média nacional. Hoje estamos a 2,6 pontos percentuais da média nacional. Portanto, afastamos da média nacional. No mesmo período, isto é, em termos homólogos, a Madeira baixou 4,3 pontos percentuais. 4,3 pontos percentuais. A média nacional, nesse mesmo período, baixou 2,5 pontos percentuais. Nos Açores, baixou apenas 2 pontos percentuais. Mas há mais. Há mais. Funcionários públicos na região baixaram 2%. Diminuíram 354. Em vez daquelas 200 ou 300 vagas que o seu vice-presidente aqui veio anunciar em julho. Mas há um dado curioso a propósito de emprego na função pública. É que se nos reportarmos a dezembro de 2011 e verificarmos o que acontecia em junho de 2014, são os últimos dados apurados, não temos uma diminuição de algumas categorias específicas de gente a trabalhar na função pública. É que nesse mesmo período, nos gabinetes dos membros do Governo, o emprego cresceu 11,5%. Passou de 121 para 135. Mas o Sr. Vice-Presidente também veio falar aqui do acréscimo na remuneração complementar que é dado aos funcionários da Administração Pública Regional. É verdade. E nós apoiamos. Mas sabe que, apesar disso, a remuneração média mensal na Administração Central é de 1.517 euros e que a remuneração média mensal na administração da região autónoma dos Açores é de 1.394 euros. Portanto, sensivelmente, estamos a menos 120 euros do que é a remuneração média da administração central. Mas vamos ainda a mais dois ou três dados. Aumentou a precariedade. O número de açorianos contratados hoje é de mais 8,9%. Aqueles que procuram o primeiro emprego, aqueles que são jovens, hoje são 46,5%. Aumentaram de 1.860 para 2.725. Cresceu também o desemprego jovem, passou de 39,1% para 40,3%. E baixou a taxa de atividade, que é a mais baixa do país. E em contraponto a isso, o que é que nós temos? Temos a maior taxa de desemprego do país. A maior taxa de desemprego do país. Mas, inevitavelmente, nós temos que voltar a 2012. Temos que voltar a 2012, porque se é cedo para fazer a avaliação das promessas que os senhores se propuseram realizar durante este mandato, é já tempo suficiente para nos fixarmos nos resultados de meio mandato desta governação socialista. E ao nível do emprego, os resultados são estes. Desde que este governo entrou em funções, há mais açorianos empregados. Há mais 18 açorianos empregados. Desde que este governo entrou em funções, há mais açorianos desempregados. Há mais 463 açorianos no desemprego. Estes são os resultados de 2 anos da governação deste governo regional. E a esses o governo não pode fugir. E, por agora, fico-me por aqui, Sra. Presidente, porque certamente voltarei ao debate para falar de uma outra coisa, da coerência e das convicções da Sra. Deputada Graça Silva sobre o desemprego. Mas fica para uma segunda oportunidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente,
Conforme tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial, nós, no último ano dos Açores, hoje, face àquilo que havia há um ano atrás, existem menos 2.441 açorianos desempregados. E existe mais 2.156 açorianos com emprego. Ainda na passada sexta-feira, o Instituto de Emprego e Formação Profissional do Governo da República revelou os dados referentes a outubro, onde mostrava que havia menos 12% de açorianos desempregados inscritos. E como tive a oportunidade de o referir, aquilo que é mais importante para nós, e não entraremos na discussão dos números e das percentagens e dos jogos contabilísticos. Enquanto houver um açoriano desempregado, é um desafio que temos que vencer. Enquanto houver um açoriano que precisa de resposta em termos de emprego, contem connosco para tudo fazer, no limite dos nossos recursos e das nossas competências, para criar uma solução para esse mesmo açoriano. O caminho que fizemos é um caminho que permitiu, por exemplo, a que mais 2.156 açorianos tenham tido emprego no último ano. Mas temos ainda 19 mil açorianos que exigem uma resposta e que exigem a convocação do melhor que nós temos para resolver também esses problemas. Nós concentramos-nos não nos problemas que já estão resolvidos, nós concentramos a nossa energia naqueles que ainda precisamos resolver, com a convicção de que, se já conseguimos ajudar a resolver um conjunto muito vasto de problemas, iremos conseguir resolver os outros. Mas teria sido mais fácil, e seria mais fácil, concretizar esse objetivo se alguns partidos se limitassem a jogar e a contrajogar com estatísticas consoante os períodos que lhes dá jeito e, em vez disso, contribuíssem com propostas concretas para a resolução deste problema.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Belo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Vice-Presidente, ao longo da sua intervenção inicial, percorreu o caminho de efetuar um ataque cerrado ao Governo da República. Por todos os problemas que acontecem nos Açores, o Governo da República é o responsável. E importa, nesta altura, também clarificar algumas posições. E eu vou começar por clarificar a minha, Sr. Vice-Presidente. Eu tenho muito orgulho de pertencer ao partido que fez com que os açorianos tivessem mais dinheiro disponível nas suas famílias para poder ter melhores condições de vida. Eu tenho muito orgulho em pertencer ao partido que fez com que os açorianos tivessem passagens mais baratas. Eu não tenho orgulho nenhum em ter um governo na minha região que tem 70% dos agregados familiares a viver com menos de 530 euros. Mas gostava de lançar um desafio, Sr. Vice-Presidente, e queria pegar na expressão utilizada há pouco pelo Sr. Deputado Bradford. Escolhas difíceis. Há 3 anos atrás, a quando das eleições legislativas nacionais, os açorianos escolheram o projeto do Partido Social Democrata, escolheram que Pedro Passos Coelho governasse Portugal. E eu incluo-me nesta maioria dos açorianos. Hoje, dia 25 de novembro, se tivesse que voltar a escolher, eu voltaria a escolher Pedro Passos Coelho. Mas gostava muito que o senhor me dissesse quem é que escolhia, tendo os mesmos protagonistas que tiveram há 3 anos atrás. Era isso que queria que o senhor me dissesse. Gostaria ainda de... Mas nem tudo é mau. E, só para terminar, tenha consciência que, se calhar, no atual Governo Regional do Partido Socialista, ainda há alguém que voltaria a votar em Pedro Passos Coelho se fossem hoje as eleições. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo.
Com amor.
Nós temos orgulho de fazer parte do Partido Socialista. Temos orgulho do nosso património. Aceitamos que houve coisas que correram bem e houve coisas que correram menos bem. É assim na vida. Mas nós, e o Sr. Deputado falou disso, o Sr. Deputado falou de escolhas difíceis. Eu calculo que o Sr. Deputado esteja-se a referir que tem orgulho em ser do Partido Social Democrata. Penso que é isso que está a referir. Porque parecia-me, à primeira vista, que estivesse a referir ao Partido Socialista. Com que desfaçatez o Sr. Deputado tem para vir a esta Câmara, para olhar olhos nos olhos aos açorianos e dizer que faz parte de um partido que aumentou o rendimento às famílias? Que desfaçatez é que o senhor tem, ao fim de 16 anos, de dizer que faz parte de um partido que baixou as passagens aéreas? Que desfaçatez é que o senhor tem de vir a esta Câmara dizer, olhos nos olhos, que foi o seu partido que andou a proteger os reformados, que andou a combater o desemprego? Os senhores aumentaram os impostos, os senhores cortaram os salários, os senhores causaram desemprego, os senhores não têm vergonha disso que fizeram a Portugal. Sabe, Sr. Deputado, a política é feita de escolhas difíceis. Nós podemos estar na política e dizer, primeiro, estão aqueles que nos elegeram. Primeiro estão os açorianos. E isto às vezes implica, como os senhores dizem, lutar contra o vosso próprio partido. Mas estão os senhores que, quando chegou a altura de votar o Orçamento de Estado, votaram contra. Ao contrário dos vossos colegas da Madeira, que tiveram a coragem de votar contra o Orçamento de Estado. Os deputados do PSD da Madeira votaram contra o Orçamento de Estado porque não concordavam com as políticas e porque achavam que era essa a forma que protegiam a sua autonomia. Os senhores deputados não tiveram a coragem de defender os Açores e defendem de unhas e dentes. Defendem as políticas, com orgulho, as políticas de Passos Coelho. Nós temos a coragem de dizer aqui, perante esta Câmara e perante todos os açorianos, nós defendemos as coisas que fizemos bem, nós defendemos políticas que defendem a sociedade, que defendem a inclusão social, que defendem a competitividade, mas também estamos aqui, perante todos os açorianos, para assumir que houve coisas que fizemos que não correram tão bem. É assim o Partido Socialista, que se orgulha do seu património, daquilo que correu bem e daquilo que correu menos bem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra. Prescindo. Sr. Vice-Presidente, então, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo, é para solicitar ao Sr. Deputado Bruno Bell que concretize exatamente algo que referiu. O Sr. Deputado Bruno Bell disse que, e cito exatamente, que os Açores têm 70% das suas famílias que vivem com rendimento inferior a 530 euros. Solicito que diga exatamente com que base é que fez essa afirmação e de que ano são esses indicadores.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado André Bradford tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, muito rapidamente para, talvez, ousar esclarecer o Sr. Deputado Bruno Bell sobre o porquê de eu ter falado em escolhas difíceis. Eu estava a falar da governação, um assunto que o Sr. Deputado naturalmente percebe pouco, porque tem pouca experiência na matéria, mas eu estava a falar de governar e de políticas, de escolher, de optar por. Não estava a falar de pessoas, nem de casos pessoais. O julgamento que aqui se deve fazer, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, é o julgamento político. E é isso que nós estamos aqui a fazer. E devemos centrar o nosso debate nessas preocupações. Não me virá fazer julgamentos pessoais, muito menos antes do tempo. E, portanto, eu não vou contribuir para esse tipo de discurso. O Sr. Deputado, falando como falou, o tempo que falou, acabou por não dizer nada sobre escolhas difíceis. E, portanto, faz com que eu tenha necessariamente que voltar ao tema e que lhe pedir, e pedir à bancada do PSD, e pedir ao mais em particular ao seu líder parlamentar, que explique aos açorianos que escolhas difíceis está na disponibilidade de fazer, que opções políticas pretende tomar, se por acaso houver alguma alteração na intensidade e no nível de receita pública ou de despesa pública prevista no orçamento e no plano que nós estamos a apreciar. Diga, Sr. Deputado Duarte Freitas, aos açorianos, aquilo que o Sr. Deputado está disposto a prescindir para adequar o nível de receita pública às ações políticas, às medidas e às propostas de governação dos Açores, porque o senhor propõe-se a ser governante dos Açores e, portanto, governar nos Açores não é aparecer durante 5 minutos e dizer conseguimos. Não, governar os Açores é passar os outros minutos todos a melhorar a vida dos açorianos, a optar por aquilo que se consegue fazer e aquilo que não se consegue fazer. Os 5 minutos em que se tira fotografias é muito fácil, Sr. Deputado. Os outros minutos todos em que se trabalha dá muito mais trabalho para a Sr. Polionário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Cláudio Lopes.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhor Presidente, Sra. Presidente, espero que me desconte este tempo.
Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Francisco César, é verdade que o Governo da República aumentou os impostos. E sabe porquê? Para resgatar o país da bancarrota que o Governo de Sócrates deixou. E não temos impostos mais baixos na região, porque o Governo Socialista de Carlos César não quis. Mas agora vamos ter por influência do PSD Açores. Senhor Vice-Presidente do Governo, neste quadro comunitário de apoio que vai terminar em pouco tempo, as 19 câmaras municipais dos Açores tinham à sua disposição para realizar investimento público nos respectivos concelhos 191 milhões de euros. Por diversas vicissitudes, várias câmaras não podem utilizar integralmente as verbas dos fundos comunitários que tinham à sua disposição. O Governo Regional quer falar de qualidade de despesa pública, é essa, Miguel? Os jornais nacionais e internacionais hoje dizem muitas notícias sobre isso. O Governo Regional prepara-se para ficar com 60 milhões de euros, de 191 milhões de euros que as câmaras tinham à sua disposição. O Governo Regional prepara-se para ficar com 60 milhões de euros de fundos comunitários para investir na região. O que lhe pergunto é se esses 60 milhões de euros vão ser investidos nos respectivos concelhos, como estava desenhado neste quadro comunitário de apoio, ou seja, se esses concelhos, cujas câmaras não puderam utilizar os seus plafons, vão ser prejudicados ou não com investimento público. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César tem a palavra.
Senhores Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, há uma coisa, e eu vou ficar-me por uma pergunta só. Há uma explicação que os senhores têm que dar aos açorianos. Porque é que os senhores votaram contra a reposição das transferências para a região autónoma dos Açores?
Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Porque nós já percebemos que os senhores concordam na íntegra do Orçamento de Estado. Essa é a pergunta. Porquê é que votaram contra o aumento das despesas para a região autónoma dos Açores? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Belo, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, eu, do Sr. Deputado Francisco César, fiquei com a certeza que voltava a votar em José Sócrates. Do Sr. Vice-Presidente não fiquei. E continuo à espera da sua resposta, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros de Governo, eu volto a fazer ao Sr. Deputado Bruno Bell a mesma pergunta. Sr. Deputado, o Sr. Deputado referiu que os Açores têm, repito, têm 70% das famílias que vivem com rendimento inferior a 530 euros. Com base em que dados e de que ano é que o senhor fez essa referência e fez esta análise para justificar o sentido de voto do PSD neste plano? Segunda questão, Sr. Deputado Bruno Bell. Vou-lhe citar uma frase de Roosevelt. Grandes mentes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos. Mentes pequenas discutem pessoas.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Nós vamos encerrar, Senhoras e Srs. Deputados, vamos encerrar para o almoço, uma vez que temos ainda muitas inscrições para continuar este debate à tarde. Vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de dizer os tempos que restam às bancadas e depois agradeci aos líderes e à senhora secretária o favor de se aproximarem da mesa para uma pequena conferência. Tem a palavra, senhor secretário.
Governo Regional, 206 minutos e 15 segundos. Partido Socialista, 227 minutos e 15 segundos. PSD, 145 minutos e 5 segundos. CDS-PP, 44 minutos e 30 segundos. Bloco de Esquerda, 7 minutos e 15 segundos. PCP, 10 minutos e 15 segundos. PPM, 15 minutos.
Obrigada, Sr. Secretário. Pedi então aos líderes e à Sra. Secretária o favor de se aproximarem da mesa.